Nós vamos para o primeiro assunto em destaque hoje aqui no Jornal da USP no ar, dando sequência às entrevistas que temos feito com os diretores dos museus da USP. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio professor Paulo Antônio Dantas de Blasis, que é diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia UMAI. Bom dia, professor, e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal.
Bom dia, obrigado.
Eu quero, antes de tudo, ouvir como tenho feito com os diretores aqui dos museus, professor, ouvir o seu relato pessoal sobre o incêndio e a perda de 90% do patrimônio do Museu Nacional do Rio de Janeiro.
É difícil de expressar, porque é uma tragédia que não tem tamanho, né? É uma tragédia gigantesca e tal. E ainda é mais doloroso porque muitos colegas e amigos que a gente vê até de passagem na televisão, né? As pessoas que vão sofrer muito com a perda dos seus meios de trabalho, né? Seus objetos de pesquisa, e fora todo o patrimônio que se perde, né? Um potencial de conhecimento guardado ali, extraordinário e que não tem retorno, né? Sei que vai haver um esforço grande para recuperar o que for possível, naturalmente, mas o que se perdeu é de uma dimensão gigantesca, não tem, é difícil de expressar, difícil de medir, né?
Em peso e importância, o quinto do mundo.
É
impressionante isso.
Coisas que não tem como recuperar, né? É. Eu estava ouvindo agora mesmo você falando do crânio da Luzia e tal, né? E tudo bem, o crânio da Luzia é, claro, muito importante, mas existe um acervo bioantropológico de centenas de remanescentes esqueletais de populações as mais diversas, né? Que, bom, não temos notícias deles até o momento, mas aparentemente muito disso se perdeu, né? Então não é só a Luzia. A Luzia é, sem dúvida, um símbolo, um ícone, né? Mas tinha muito mais material biológico de extrema importância que permitiria estudos genéticos no futuro e tal, e que aparentemente
não se recupera,
perdeu.
Isso, né? Agora, professor Dantas, o que os especialistas, vocês estão dizendo, é que o museu virou um sítio arqueológico agora, porque o que que vai ter que se fazer? Descobrir entre terra, madeira queimada, escombros, aquilo que estava ali deveria estar sendo preservado em condições mínimas.
O que for possível recuperar, né?
O que for possível.
Vai
Como
ter
é
um
que
trabalho
é
grande
trabalho,
aí pela
professor?
Frente.
Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
A primeira coisa é criar condições de segurança para que as pessoas possam trabalhar dentro do edifício, né? Que não está ainda totalmente... Parece que tinha ainda focos de incêndio, partes dele e tal. Então, assim que as condições de segurança forem restabelecidas, vai ter um trabalho que, de certa forma, é arqueológico, no sentido de fazer uma limpeza bastante cuidadosa, tentando recuperar tudo aquilo que for possível recuperar. Creio que é assim que eles vão proceder, né? Pelo menos alguma coisa foi dita nesse sentido. Isso faz sentido mesmo, porque para recuperar vai ter que ter... Não adianta entrar com máquinas e tirar todos os escombros, vai ter que... Eles vão ter que trabalhar com aquele rigor que os arqueólogos normalmente têm quando escavam seus sítios, né?
Como é que isso funciona, né? É com um pincel, retirando poeira, é uma coisa, né?
Com pincel, quando a situação envolve materiais delicados, né?
Sim.
Mas não, tem várias maneiras de proceder em cada situação ali. O que está por trás mesmo é remover os escombros com o devido cuidado, de modo a recuperar aquilo que for possível recuperar nessas circunstâncias, né? É basicamente isso.
Basicamente
me parece que
isso
vai ser o caminho ali, né? Mas antes de tudo, é preciso criar condições para que as pessoas possam trabalhar lá dentro, né?
Em segurança. Agora, o senhor sabe muito bem como é guardar, preservar, manter um acervo importante, como é o acervo também do Museu Arqueológico e Etnologia, UMAI, da USP. Como é que é esse dia a dia? Como é? Eu queria que você explicasse um pouquinho as dificuldades, porque ninguém trabalha com orçamento satisfatório.
É.
Esse é um dos pontos também, há vários outros.
Há vários tipos de museus, né? Isso depende muito da natureza do acervo que se está a preservar. Mas, em princípio, é preciso ter condições climáticas, condições ambientais de preservação para que os materiais possam viver ou durar, né? O tempo que for possível. Para isso é necessário criar condições no museu de clima, de ambiente, temperatura, umidade. E por trás da preservação desses acervos existe toda uma equipe muito grande de especialistas, né? Especialistas em conservação de diferentes materiais. Nosso acervo tem materiais indígenas, coleções de população, coleções que têm há quase 100 anos, algumas por volta disso, um pouco mais até, que com plumas, bambu, cera de abelha, fibras diversas, né? E isso requer condições de preservação e muito cuidado e gente especializada nesse tipo de trabalho. Então, é necessária uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito bem formada. Leva tempo, às vezes, para conseguir essa equipe, né? Isso é uma das coisas que a gente se orgulha no museu. Além de termos uma equipe excelente, a gente forma, tem estagiários, tem treinamento profissional e os jovens, os estudantes de museologia e de arqueologia têm a oportunidade de entrar em contato com o nosso laboratório e nossa equipe treina esse pessoal, né, para outros museus, para outras instituições, quem sabe a nossa mesmo, né? Mas é uma luta sempre, né? Porque os recursos não são abundantes e o interesse dos alunos é sempre muito grande, mas recursos são sempre no limite, né? Mas apesar de tudo isso, temos conseguido fazer um trabalho de qualidade.
Não tenha dúvida. Olha, só para a gente falar, o acervo do MAI é documental de arqueologia brasileira, mediterrânica, arqueologia pré-colombiana, etnologia africana, afro-brasileira, brasileira também, não é?
Sim, etnologia e arqueologia são materiais.
Arqueologia.
São materiais, os materiais etnográficos, existe uma quantidade muito grande deles, são coleções formadas por pesquisadores e antropólogos históricos da história da antropologia no Brasil, né? E também as pesquisas arqueológicas, tem coleções que, enquanto coleção, tem mais de 100 anos, né? E continua crescendo, porque nossas equipes de arqueólogos e pesquisadores continuam trabalhando, né? E trazendo mais materiais.
Estão espalhados aí, né? Pelo Brasil e buscando...
Os pesquisadores, sim.
Os pesquisadores,
sim, sim,
né?
Trabalham em todas as partes, na maior parte das regiões do Brasil. E como você disse, também trabalham no Mediterrâneo, né? Onde tem equipes que têm mantido projetos em parceria com instituições e universidades europeias, né? Então, tem materiais de todo tipo, né?
Isso é muito comum, esse intercâmbio de informações, de pesquisas, de estudos, isso é muito comum, né? Entre
sim,
universidades
comum.
No mundo
convênio,
todo.
Sim. É uma coisa que o MAI mantém há anos e, inclusive, há planos de expandir esse perfil de pesquisa, que é muito forte.
Uhum.
É talvez o lado mais forte do MAI, né? O Museu Nacional tinha um lado de pesquisa também muito robusto, né? Espero que continue, apesar da dramática situação que eles viveram, né?
Certamente alguns pesquisadores perderam parte desse material, outros
tenho
ainda...
Tenho certeza que sim.
Não
e isso
dúvida.
Vai ser uma coisa que vai afetar muito o dia a dia deles, quer dizer, o trabalho deles no futuro próximo, né? Muitas coisas vão ter que ser recuperadas, né? Por exemplo, coleções de referência, de amostras de carvão, ou de fósseis, ou de pólen, né? É como se fossem bibliotecas de referência, né? Que parece que foram destruídas. Eu não tenho ainda total clareza disso.
Ninguém sabe exatamente ainda o que sobreviveu.
Mas a perda de uma biblioteca de referência sobre pólen, sobre formas de madeira antiga, carvão, preservadas na forma de carvão, né? E as coleções esqueletais, que são referência também para estudos bioantropológicos, as pessoas vão ter que começar quase que do zero, alguns, né, pesquisadores. Espero que alguma coisa tenha se preservado, mas...
A gente falou um pouco sobre essa questão, a gente fala muito da preservação do patrimônio, mas essa parte de formação, de ensino também é muito bacana, né? O senhor descrevia isso.
Isso vai ser muito afetado, sem dúvida nenhuma, né? Porque vários alunos nos programas de pós-graduação, vários que funcionavam ali no Museu Nacional, eu conheço melhor o de arqueologia, né?
É claro.
Eles são parceiros nossos e tal. Mas o trabalho de todos esses alunos, o trabalho de pesquisa vai ser severamente afetado, né?
Como é que retoma isso, que é difícil de imaginar. Agora, tem um outro lado muito interessante, que são as exposições. Professor, essa relação com a sociedade, né? Se preservar para levar à sociedade todo esse conhecimento. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O museu, lá, museu. Eu estou falando do museu, a gente vai para o Museu Nacional, vem para o Museu MAI, para a gente fazer um pouco as comparações.
Ele estava esquecido, comum, né?
Ele estava meio esquecido, inclusive o público tinha diminuído muito, estava muito esquecido. Exceção feita, obviamente, aos estudiosos, aos pesquisadores, que ali frequentavam, se formavam e tudo mais. Mas essa relação do museu, da exposição, né, para a sociedade, eu acho que é algo que tem que ser também valorizado. Não é só uma questão de dar verba, de ajudar os pesquisadores. É mostrar para a sociedade como é importante, como é bacana e como é fundamental ensinar a sociedade, os alunos, né, levar até as escolas essa prática do que está nos museus.
É uma das principais funções de um museu, né? Trazer para o público em larga escala, não só aquilo que a gente faz, né? Também, mas assim, trazer um pouco de toda a história do país, do continente, das populações que viveram, no nosso caso, muito especialmente, das populações que viveram no Brasil, vivem até hoje, né? Que eram muito expressivas e numerosas antes da chegada dos europeus, né? É um pouco disso que a gente faz. E tem outros museus que têm outros perfis, né? Os outros museus da USP, por exemplo, têm perfil de arte contemporânea, o perfil de zoologia, o perfil histórico do Museu Paulista. Então, são diversas facetas da cultura, daquilo que está no cerne da formação do Brasil mesmo, que os museus têm condições de trazer. E trazer de uma forma porque ao trazer os objetos, aquilo que a gente chama de cultura material, né? As características culturais daquilo que a gente está querendo mostrar aparecem de uma forma muito mais vívida, muito mais rica, né? Com exemplos de objetos, aspectos da cultura, do cotidiano, podem ser mostrados de uma forma que não é tão evidente na forma de livros ou de textos, né? Uma coisa não elimina a outra, mas
justamente
quando a gente apresenta a cultura material ou objetos de arte, né, nós estamos tocando em outras esferas de percepção do público. Essa tarefa
olhando,
do museu, me
é
parece.
A tarefa, uma das tarefas, sem dúvida
delas,
alguma. Eu estava olhando aqui, buscando no site do MAI as exposições, as temporárias, as itinerantes, as de longa duração, o que está para acontecer. Vamos aproveitar também e falar, dê um exemplo, né, como se a gente estivesse convidando mesmo as pessoas, dê um exemplo do que tem de muito importante ali no museu e que pode ser mostrado e que será mostrado. Gostaria que você falasse um pouco dessas exposições também, porque é um convite à sociedade. Tem gente que diz, olha, os museus têm sido muito visitados ainda. Que museus? Essa que é a questão. E se aumentou ou diminuiu o público, tem gente que diz que sim, que são visitados, que não são, mas o que importa é saber o que tem lá e, mais uma vez, reforçar a importância e convidar as pessoas a conhecer os museus, levar os seus filhos, fazer esse passeio cultural que é maravilhoso. Eu conheço muita gente, meu professor, que quando vai marcar uma viagem, a primeira coisa que faz fora do país, primeira coisa, vou ver o museu.
Claro.
Vai para Paris, vou ver o Louvre. E
exatamente.
Aqui não vai aos seus museus.
Quer
dizer, vai conhecer. Olha o nível do Museu do Brasil. Não, nós temos museus importantíssimos aqui no Brasil.
Temos, sim.
Talvez a gente não tenha a mesma estrutura, verba, para mantê-los, mas, né? Quer dizer, se preocupem em conhecer museu lá fora e esquece que tem museu aqui importantíssimo para conhecer.
Nossos museus são muito bacanas. O MAI, em especial, está num momento difícil porque suas exposições estão fechadas, né? Há anos que não temos mais exposições de longa duração, aquelas grandes que ficam por um bom tempo, né? Isso é uma coisa que a gente tem sentido muito, porque isso afeta muito o alcance que a gente tem de divulgação junto ao público,
né? A última foi em 2016, é isso?
Não, acho que antes disso, de longa duração. Agora, nós estamos preparando neste momento, deve abrir...
Sim.
Agora, no final do ano, talvez no comecinho do ano que vem, uma exposição em que... o que ela tem de bacana é que... Bom, nós temos coleções de objetos que foram coletadas com as populações do interior de São Paulo... por pesquisadores, etnólogos importantes ao longo aí do século XX, na primeira metade do século XX, né? Como Egon Schaden, Harald Schultz e outros. E o que uma equipe do MAI está fazendo, né? A equipe de museologia e do nosso serviço educativo, e, enfim... pessoal da curadoria toda, eles estão trabalhando numa exposição em que esses objetos têm sido examinados e discutidos e apresentados e reanalisados, eles usam o termo ressignificação, né? Pelas populações indígenas remanescentes, os descendentes daqueles povos que foram visitados pelos etnólogos há cerca de 80 anos atrás, 70 anos atrás. Esse trabalho tem sido muito interessante, porque tem colocado populações indígenas atuais do interior de São Paulo, Caingang e outros grupos lá, Terena, com os objetos que pertenceram a seus antepassados e que têm significados simbólicos importantes que nem os coletores e nem nós atualmente tínhamos, né? As dimensões simbólicas desses objetos e funcionais também, né? E isso vai ser objeto, essa ressignificação e esse trabalho em conjunto com essas comunidades estão sendo o objeto dessa nova exposição, em que as populações indígenas são parceiras nossas na própria criação da exposição.
Ah, né? Que interessante.
E isso vai ter lugar aí muito em breve.
Muito em breve? Tá sendo preparado, é
tá
isso?
Está sendo preparado. A ideia é abrir em dezembro, mas sempre tem problemas operacionais, eu não sei até que ponto a gente vai conseguir abrir em dezembro, mas na pior das hipóteses, no comecinho do ano que vem.
Muito bem, então nós vamos aguardar essa exposição. De toda forma, muito obrigada, professor, por sua vinda aqui ao estúdio, falar do MAI, falar da importância dos museus. A gente sabe que isso também é um traço da cultural, né? Mas a gente tem que resistir em relação a essa desvalorização. E aí você pode pegar cada elemento. Ah, é o dinheiro que destina, ou é a divulgação, ou tem vários elementos que a gente pode pegar para dizer dessa desvalorização que a gente tem visto da cultura, do patrimônio, da educação. Não dá, né? Está...
É, e se você me permite...
Por favor.
Uma última palavrinha.
Por favor, o microfone é seu.
Não há dúvida que o que acaba de acontecer no Museu Nacional é uma tragédia sem limites, né? E é uma coisa que assusta muito, evidentemente. Agora, me parece mais assustador ainda é aquilo que provoca essa situação, né? Quer dizer, o enorme descaso que a cultura, que o patrimônio vem tendo, e não é de hoje, né? Em relação aos governos, em relação a quem administra o país, né? Isso é que é assustador e isso... é que parece que, assim, está levando o país de volta à barbárie, né? Essa falta de cuidado com a cultura, esse desinteresse brutal por tudo que é... tudo aquilo que é substância da formação cultural e da história desse país, né? E isso parece que o Museu Nacional... o que aconteceu no Museu Nacional é um sintoma, né, disso. É um exemplo desse descaso, né? Dessa pouca atenção que toda essa área tem recebido. Isso é o que é o mais assustador. Espero que a gente possa reverter essa situação quanto antes.
Resistir é o que estamos fazendo. Muito obrigada, professor Paulo Antônio Dantas de Blasius, que é diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia, o MAI, da USP. Obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço.